Quem está na ponta da linha agora é a Samara Sadeck, produtora aqui da Rádio Senado. Samara, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos que estão com a gente.
Ô, Samara, ontem você destacou na sua participação o que aconteceu em Criciúma, em Santa Catarina, aquele assalto, aquela ação de bandidos fortemente armados. A cidade foi feita refém, praticamente, pela ação dos bandidos na madrugada de ontem. E não é, Samara, que hoje, ou melhor, na noite de ontem, madrugada de hoje, aconteceu um episódio semelhante no estado do Pará? Conta pra gente.
Pois é, Adriano, isso mesmo, né? A gente vinha falando ontem sobre essa questão lá de Criciúma, que parecia uma excepcionalidade, mas as altas autoridades de segurança pública do país, a essa altura, já estão de olho no que está acontecendo. Por quê? Em Cametá, como você falou, uma cidade está entre as 10 maiores cidades do Pará, fica a cerca de 230 quilômetros de Belém, aconteceu a mesma situação de ontem. Aliás, um crime com as características muito parecidas com o que houve em Criciúma. Então foi isso, no começo da madrugada de hoje, uma quadrilha se reuniu, tomou as ruas para assaltar bancos. Os moradores relataram em redes sociais que foi uma noite de terror. Uma pessoa chegou a morrer nessa ação, segundo o prefeito Valdoli Valente, do PSC. Essa ação, né, tem características semelhantes às registradas em Criciúma, porque também foi usado explosivo, eles também atacaram o batalhão da polícia militar para evitar que a polícia conseguisse sair, né, para fazer a ação, para conter essa ação. Então, as pessoas também, os criminosos também usaram pessoas que estavam nos bares, que estavam lotados, ontem acompanhando o jogo de futebol. Essas pessoas foram usadas como reféns em escudos, né, para que eles pudessem se locomover pelas ruas, usando essas pessoas como escudo. E também um grupo usou armas de alto calibre, explosivos. Então, ao menos duas agências bancárias foram atacadas. Uma, a do Banco do Brasil, ela fica dentro do prédio da Câmara de Vereadores, ficou destruída, e uma outra é do Banpará, que é o Banco Estadual. Os bandidos deixaram a cidade por volta de 1h30 da madrugada. E segundo a PM, o grupo fugiu usando carros e barcos, também muito semelhante ao que aconteceu em Criciúma. Porque em Cametá passa ali o rio Tocantins, então eles usaram o rio também como meio de fuga, rota de fuga. Ainda não se sabe o que foi levado, a quantidade de dinheiro, o tamanho da quadrilha, e por enquanto também parece que não houve detido, ainda não há informação sobre detido.
É situação realmente aí muito complicada, né? Em Cametá, outro episódio aí de bandidos que fazem a cidade praticamente como refém e causam o terror entre a população. Então, como você bem disse, né, Samara, as autoridades de segurança, né, em todo o país devem já estar aí alertas para que possa ser coibido esse tipo de ação e isso não virar uma tendência, porque aí seria realmente o caos.
Porque a característica que chama atenção é exatamente essa, né, Adriano? São duas cidades, Criciúma e Cametá. Duas cidades que, apesar de serem longe da capital, elas são cidades grandes, mas não estão no foco, vamos dizer assim, né, das quadrilhas que se colocam principalmente nas capitais, onde tem mais gente, onde tem mais movimento, a economia roda mais, tem mais dinheiro. Mas aí agora a gente vendo essa movimentação. E para a gente aproveitar, Adriano, e só atualizar a questão lá de Criciúma, porque ontem houve uma coletiva, né, do Instituto Geral de Perícias, e ele informou, por exemplo, que 9 dos 10 carros usados na ação de Criciúma eram carros blindados e foram pintados de preto. Em dois carros, os peritos acharam manchas de sangue. Então esse material foi coletado, vai para a perícia para poder seguir aí uma identificação biológica, né, dos criminosos. Eles também coletaram esse material biológico, como digitais, né, por exemplo, na agência bancária de Criciúma. E, por enquanto, também ninguém foi preso ainda. A suspeita é que essa quadrilha de Criciúma estivesse na cidade, na região de Criciúma, já há 3 meses. incluindo assim a participação de até moradores, porque como a polícia informou, essas quadrilhas muito especializadas, elas passam a fazer parte da rotina da cidade e começam a coletar informações aos poucos com moradores, com usuários do banco, clientes e até mesmo funcionários, né? Então a polícia já vem trabalhando e promete para em breve, né, fazer uma reconstituição baseada no que eles estão coletando desse material todo.
Ok, então vamos aí, claro, ficar atentos às investigações. Nós estamos conversando com a Samara Sadek, produtora aqui do Conexão, ela traz as notícias da internet. Samara, agora vamos falar da pandemia de Covid-19. Vamos à atualização dos números.
Vamos lá, Adriano, tem muitas novidades em relação a essas atualizações. Vamos começar primeiro com os números diários, né? Que, mais uma vez, hoje nós estamos já na quarta-feira, números das últimas 24 horas já do início da semana, em que 50.909 pessoas, novos exames, foram confirmados de Covid-19 no Brasil em 24 horas. Os mortos somaram aí 697 pessoas, são os óbitos, né, de 24 horas, as pessoas que morreram em função da Covid em algum momento recente, e esses números todos chegaram ao sistema. E tudo isso faz com que a nossa pandemia já esteja nos patamares de mais de 173 mil mortos e cerca de 6 milhões e 300 mil pessoas já se infectaram. Hoje, a grande maioria desses números, dos 6 milhões, já são pessoas recuperadas, né? Cerca de apenas meio milhão de pessoas está, de fato, hoje doente. Mais de 5 milhões e meio já estão recuperados. Agora, números altos, né, como a gente está vendo, isso vai pesar na média móvel daqui mais uma semana. E a média móvel de hoje, Adriano, é a seguinte, considerando os últimos 7 dias, né? A média móvel de morte ficou em 526 pessoas que morreram diariamente nos últimos 7 dias por Covid no Brasil. É um número que se estabilizou nessa casa aí dos 500, né, diariamente, apresenta uma variação já negativa de menos 10% se a gente olhar os últimos 14 dias. É uma estabilidade, apesar desse número parecer uma queda, os especialistas consideram que quando há uma queda até 15%, não altera, né, essa questão da tendência. Então a tendência hoje é de estabilidade, porque não houve uma grande diferença nem para mais nem para menos. Mas estabilizou nesse número alto. Já a média de casos, Adriano, já está diferente, já é realmente, ainda continua na alta, uma variação de mais 35% em relação aos últimos 14 dias. Então, nos últimos 7 dias, que a média móvel é contada assim, né, nós tivemos mais de 38 mil casos diariamente de novos diagnósticos, né, por dia da Covid-19. Esse número é alto, é o maior desde setembro, desde 6 de setembro, quando a gente tinha aí na casa dos 39 mil casos diariamente.
É, a situação aí é complicada, mostrando um avanço da doença. Agora, Samara, ontem houve aquela coletiva, né, no Ministério da Saúde sobre vacinação, e o governo começou aí a divulgar a estratégia preliminar da vacinação contra a Covid-19. Já tivemos hoje a notícia de que a vacinação no Reino Unido já vai começar. Vai começar na semana que vem, não é isso? E em relação aqui ao Brasil, como é que está a situação?
Pois é, ontem essa foi a grande notícia, né? Que todos vinham cobrando do governo a divulgação de um plano de vacinação, já que, ao que tudo indica, né, os principais laboratórios estão com as suas vacinas aí quase chegando. O Reino Unido se adiantou e adiantou para, né, a notícia de que semana que vem já vai começar a aplicar nos idosos que estão em casas de repouso. No Brasil, a ideia do governo é o seguinte: uma primeira fase da vacina que for autorizada, né, registrada pela Anvisa, a primeira fase seria para os trabalhadores da saúde, população também idosa a partir de 75 anos de idade, pessoas com 60 anos ou mais que vivem também em instituições de permanência, né, um asilo, uma instituição psiquiátrica, no caso, e também população indígena. Então, esse grupo seria o primeiro a receber uma vacina assim que a Anvisa autorizar, e no Brasil, por enquanto, também não se fala em vacinação obrigatória, né? Mas, assim, no caso dos profissionais de saúde, da população mais vulnerável, talvez o governo queira colocar alguma regra, né? Porque são pessoas que realmente vêm sofrendo mais com a questão das mortes, internações mais graves. Mas ainda não há nenhuma definição sobre obrigatoriedade. Passada essa primeira fase, a segunda fase seria o grupo de idosos um pouco mais novos, pessoas de 60 a 74 anos de idade. E aí sim, na terceira fase, aí vem as pessoas com as comorbidades, né? Que apresentam também uma chance de agravamento para a Covid-19. E na quarta fase, teriam professores, seguranças, né? Forças de segurança, policiais, salvamento, bombeiros, por exemplo, funcionários do sistema prisional e a população carcerária também. Então, essas seriam as quatro fases primordiais que o governo pensa em colocar, né, um calendário para uma possível vacinação. Agora, ele frisa que essa vacinação é só quando tudo estiver autorizado, registrado na Anvisa.
É, então vamos aguardar aí os próximos passos, né, e também o trabalho da Anvisa de analisar e aprovar as vacinas que estão sendo testadas em nosso país. E agora, Samara, para encerrar aqui a sua participação, o pessoal aí das universidades no país devem ficar atentos porque tem novidade em relação a aulas presenciais, não é isso?
Pois é, a Agência Brasil publicou agora essa notícia, Adriano, de que saiu agora no Diário Oficial da União uma portaria, uma portaria do Ministério da Educação determinando que as instituições federais de ensino superior voltem às aulas presenciais a partir de 4 de janeiro agora do ano que vem. As universidades deverão adotar o seu protocolo de biossegurança, né, de acordo com as regras que já estão em vigor desde julho, como, por exemplo, disponibilizar álcool em gel, obrigatoriedade de máscara, aqueles tapetes sanitizantes, enfim, medidas para controlar essa contaminação. Isso deverá ser obrigatório nesse retorno presencial. E o estudo, no caso, com tecnologia digital, né, tecnologia de informação, seriam utilizados de forma complementar e excepcionalmente para integrar essa carga horária que os cursos têm como obrigação. Então, é isso. A portaria saiu hoje, obrigando as universidades a retomar suas aulas presenciais em 4 de janeiro.
Olha aí. Samara, muito obrigado, viu, pela sua participação. E a gente volta a conversar lá para o final do mês, porque a partir de amanhã estarei de férias.
É verdade, Adriano. Muito bem. Boas férias, bom descanso, merecedor do seu descanso. Estaremos aqui mais tarde. Eu também vou dar essa notícia, mas enfim.
Os índices apontam.
Por enquanto estarei aqui com Gesiel Carvalho.
Valeu, Samara. Muito obrigado. Até a próxima.
Um bom dia a todos e até amanhã.